Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado define relator e vota na próxima semana projeto que libera até 7 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem. Comissão vai discutir medida provisória que limita o uso de recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia. Plenário tem sessão extraordinária para votar MP sobre FUNPRESP e desoneração dos combustíveis. Boa noite. O Senado marcou para a próxima segunda-feira uma sessão extraordinária para a votação de MPs que tratam de regras para adesão ao FUNPRESP e sobre a desoneração dos combustíveis. A primeira medida perde a validade já na terça-feira. A reportagem é de Pedro Pince.
A primeira, que perderá a validade já no dia 27 de setembro, restringe até 31 de dezembro de 2022 o uso de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais, como o PIS/PASEP e COFINS, a produtores e revendedores de combustíveis. O relator na Câmara, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, inseriu na medida provisória alterações na lei que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, como o dispositivo que concede prazo adicional de 24 meses para a entrada em operação de usinas de geração de fontes renováveis de energia com direito a desconto nas tarifas de transmissão e distribuição.
Exatamente, de viabilizar os investimentos para a energia solar e para a energia eólica. Então nós atribuímos também, dentro dessa medida provisória, medidas importantes com relação à questão dos investimentos, para não tolher os investimentos, para não criar desequilíbrio dentro desses investimentos, quando a gente fala da questão da transmissão, porque essa energia do norte de Minas, do norte e do nordeste, precisa ser transmitida para os grandes centros consumidores.
A segunda MP, que perde a validade em 5 de outubro, estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, o FUNPRESP. O relator é o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que ratifica a adesão do Brasil ao Ato de Genebra do Acordo de Haia sobre Registro Internacional de Desenhos Industriais, em vigência internacional desde 2003. O relator da proposta, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, lembrou que a adesão do Brasil ao ato vai beneficiar as empresas brasileiras, que poderão garantir de forma rápida, segura e simples a proteção de suas criações de objetos nos territórios de 92 países que já aceitaram esse conjunto de regras de propriedade industrial. O senador destacou dados da Organização Mundial de Propriedade Industrial que indicam que em 2019 as empresas do Brasil registraram cerca de 4.700 desenhos industriais, o que evidencia a alta procura por esse tipo de proteção.
Para além disso, os demais países membros do sistema contarão com igual facilidade de registro de seus desenhos no mercado brasileiro. Essa circunstância reduzirá os custos de transação, tornando o Brasil mais atrativo, de modo destacado nos setores intensivos de inovação e design.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater, antes da votação em plenário, a medida provisória que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Alguns senadores alertam que a MP retira recursos do setor e prejudica a inovação no país. Repórter Rodrigo Rezende.
A medida provisória 1136 de 2022 permite o contingenciamento, ou seja, o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em resposta à derrubada do veto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu editar a MP. Para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que solicitou uma audiência pública sobre a MP na Comissão de Ciência e Tecnologia, esse contingenciamento pode prejudicar a inovação no país.
O conjunto de alterações propostas traz grande insegurança para a produção da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, elevando-se o risco, em especial, da paralisação de importantes pesquisas em áreas estratégicas. Dada a centralidade do FNDCT para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do país, é fundamental aprofundar o debate sobre os impactos da MP 1136.
A data da audiência pública para discutir o corte de recursos do FNDCT ainda será marcada. Senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovaram 15 outorgas de rádio e TV.
Em novo relatório, a instituição fiscal independente indica que o Auxílio Brasil de R$ 600 deve pressionar o teto de gastos em 2023. Já o crescimento do PIB esse ano passou de 2 para 2,6%, segundo as projeções da instituição. Repórter Pedro Pince.
De acordo com a instituição fiscal independente, a eventual manutenção de um benefício de R$ 600 para cerca de 21,6 milhões de famílias a partir de janeiro vai exigir um rearranjo de despesas dentro do governo. Para pagar os R$ 600 e respeitar a regra do teto de gastos, o executivo precisaria promover uma compressão das despesas discricionárias de 115,7 bilhões para 63,9 bilhões de reais. É o que explica o analista da IFE, Alessandro Casalec.
O governo precisaria cortar despesa discricionária, por exemplo. Acontece que essas despesas já estão num nível relativamente baixo. Então, se essa despesa adicional, que seria ali na casa dos 50 bilhões, né, para garantir os 600, fosse feita dessa forma, a gente teria o risco aí de paralisação da máquina pública.
Quanto ao PIB, a projeção para o crescimento em 2022 passou de 2 para 2,6%. Para 2023, a expectativa ainda é de crescimento baixo, 0,6%, podendo chegar a 1% com a eventual manutenção de estímulos fiscais, por enquanto previstos apenas para 2022.
Senadores votam na próxima semana um projeto que pode remanejar verbas do combate à Covid-19 para o pagamento do piso da enfermagem. Profissionais da área fizeram protesto hoje pela validade da lei em Brasília e em outras capitais. A reportagem é de Érica Christian.
Os profissionais da enfermagem fizeram um protesto em Brasília e em outras capitais contra a suspensão do piso salarial da categoria. Desde o início do mês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca recursos para bancar os salários do setor público. Entre as propostas estão impostos arrecadados com a atualização patrimonial e a repatriação de bens no exterior. Rodrigo Pacheco ressaltou que uma das soluções mais rápidas é o remanejamento de verbas do orçamento.
Então há as emendas parlamentares, inclusive as emendas de relator, há o RP2 do Executivo, deve haver agora uma soma de esforços do Poder Executivo e do Congresso Nacional, para poder dar solução ao impacto financeiro, fazer valer aquilo que o Congresso Nacional optou, que é uma lei federal votada e sancionada que nós queremos ver aplicada no Brasil, que é a do piso nacional.
O plenário deverá votar na próxima semana o projeto que vai permitir o uso de verbas da saúde carimbadas para o combate à Covid-19 no pagamento do piso, como destacou o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
A nossa ideia é de aprovar já na próxima semana. Rapidamente, tentar aprovar isso antes da eleição, para já dar um sustento, um reforço ao orçamento dos estados e dos municípios.
Depois de aprovado pelo Senado, esse projeto, que vai render até 7 bilhões de reais, seguirá para a Câmara dos Deputados.
O Conselho Federal de Medicina editou uma resolução com novas regras para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Em 2003, o Senado aprovou um projeto com normas para esse procedimento, mas a proposta ainda aguarda análise da Câmara. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Conselho Federal de Medicina manteve a maioria das regras sobre reprodução assistida editadas no ano passado, mas retirou a possibilidade de descarte de embriões com 3 anos ou mais e acabou com o limite máximo de 8 embriões gerados em laboratório. Ao expor os motivos da resolução, o Conselho alegou que, até o momento, não há uma legislação específica no Brasil que regule a reprodução assistida. Desde 2003, projeto aprovado pelo Senado com normas sobre reprodução assistida aguarda análise da Câmara. A relatoria foi do então senador Tião Viana, médico, que já na época ressaltava a necessidade de se ter uma legislação específica sobre o assunto.
O Brasil, em 1984, apresentou à sua sociedade o primeiro bebê de proveta. E até hoje não tem uma legislação que estabeleça regras, normas bem claras a respeito do assunto. Estamos ainda à mercê de uma decisão do Conselho Federal de Medicina.
As técnicas de reprodução assistida têm o papel de auxiliar no processo de geração de uma criança.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.